Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, é sempre bom recordar que o nosso programa, que vai ao ar ao vivo sempre no sábado pela manhã, também é reprisado aos domingos às 20 horas e 30 minutos, não às 23, como eu ia dizendo. Vamos continuar aqui com o Dom Redovino, porque eu acho que o senhor tem compromisso daqui a pouco, né? Dom Redovino, o que é que o senhor hoje percebe em relação à catedral, né? O senhor já tem dito que está próximo da sua aposentadoria, né? O padre Wilson disse que Dom Alberto queria entregar a catedral nova para o bispo, que ia ficar, que era o senhor, né? E agora o senhor vai entregar também para o próximo, né? O que é que o senhor percebe olhando para a catedral hoje?
Realmente, a catedral me fala, padre Crispim, dessa generosidade, dessa acolhida, desse bom coração do nosso povo aqui de Dourados, né? Quando eu cheguei aqui, eu percebi desde o início, mesmo olhando a catedral, que para mim era muito bonita a catedral. A única coisa que nunca aceitei, acho que eu disse para você, padre Crispim, sim, era aquele forro lá em cima de madeira compensada, né? Achava que era indigno de uma catedral. E eu sempre pensei numa reforma. Mas também, sendo que eu sou muito tímido, nunca quis obrigar os párocos, né, a levarem à frente uma obra dessas, devido às dificuldades que isso comporta, né? Eu lembro que eu falei com o padre Rubens, mas ele não se sentiu, como ele mesmo reconhece. Mesmo você, padre Crispim, quando você veio para cá, ele tinha, já desde antes, quando estava em Laguna, Carapã, dito que você levaria à frente essa obra. E você, a primeira reação foi dizer, você disse, eu quero ser um bom pastor, né? Um pastor, cuidar da pastoral, vamos ver como é que fica a reforma. Mas depois, graças a Deus, lá em Laguna Carapã, você descobriu essa empresa de Guaporé, que ela fez muito bem aquela igreja lá, e assim foi possível. Então, o que eu fiz, a minha colaboração para essa reforma, foi de pedir ao padre Crispim que levasse à frente a obra, junto com a comunidade paroquial, com essas pessoas, né? E de minha parte, só me cabe realmente agradecer a Deus, agradecer a toda a população, porque o dia de hoje representa aquilo que você também dizia ontem, padre Crispim, se não me engano, numa entrevista a Osair, que a beleza da catedral, a beleza, a grandeza, deve representar também a beleza e a unidade e o bom coração do nosso povo, né? De nada valeria termos uma catedral tão bonita, né, se nós estivéssemos parados, não caminhando, não nos doando. Então, acho que a catedral, como eu disse num artigo que publiquei no Elo, a catedral é o retrato da população douradense. Até não apenas os católicos, mas vejo também evangélicos que ficam realmente agradecidos, até contentes de termos uma obra assim aqui em Dourados.
E isso é verdade. O pastor da igreja presbiteriana ali do lado, né, da igreja do Relógio, conhecida, me mandou uma mensagem ontem dizendo que acompanhou a reportagem na Globo, né? E está aqui o pastor Ildemar, né? O padre Crispim, parabéns pelas obras da catedral, vi pela TV Morena, ficou linda, gostaria de fazer uma visita cordial. Ele quer conhecer também, né?
Isso. Acho que tem tanta coisa bela que nos une, né? Quando nós buscamos Deus, nós nos encontramos também entre nós mais fortes e mais unidos.
Muito bem. Aqui um abraço para a Alzênia Prado, para a Marli, para a Leidiane Salomão, para a Mari Carlesco, lá de Laguna Carapã, a Ana Paula Kodama, que é do Grupo de Jovens da Catedral, a Rosemeire Calderon, de Maracaju. Dona Neuza, eu falei da Igreja Presbiteriana, a senhora tem uma história interessante que eu não sabia. Esses dias a senhora contou que quando estava construindo a catedral, era o Frei Teodardo, né, que era pároco, se eu não estiver enganado, e a senhora disse que houve uma parceria entre a Igreja Presbiteriana e a Católica. Conta essa história para nós.
Olha, eu lembro, só não sei mais de quem era a betoneira.
Sim.
Betoneira, né, que chama. E foi emprestada. A Igreja Presbiteriana emprestou para a Igreja Católica essa peça, né, importante no trabalho. E vice-versa, quando foi o serviço na presbiteriana, os funcionários da igreja da matriz foram ajudar ao trabalho de lá. E foi um serviço bonito, que uma bom. Parceria, né?
Graças a Deus. Sabe que hoje tem uma coisa interessante também nessa reinauguração. O pianista é presbiteriano.
É meu parente.
Então, fez questão de tocar com a gente hoje, né? Que coisa boa, né? Para lembrar até essa parceria, né?
É, ele esteve lá em casa essa semana e me contou.
Ah, sim.
Eu falei, muito bem, você está fazendo o seu papel. Uh-huh. Você é cristão.
Isso.
E como cristão...
Andréa, né? Isso, Andréa, né? André. Que é uma pessoa muito, muito boa, né? Bem legal. Muito bem. O Zé Elias, você, quando era prefeito aqui, você saiu exatamente quando a Diocese ia completar os 25 anos. Faltava um mês, né? Você saiu para se candidatar a governador, você era prefeito, não é isso?
Bom dia, padre, bom dia, seu bispo, bom dia a todos que fazem parte dessa entrevista. Quero cumprimentá-lo, padre Crispim, pelo seu empenho. Cumprimentar o nosso bispo, que nunca também faltou do apoio e a vontade de nós termos uma matriz digna de Cristo. E a gente, quando entrar lá, a gente vai ver, com certeza, o Cristo bem mais contente até pelo esforço que os senhores fizeram e a população de Dourados fez. Realmente, quando eu fui prefeito, eu participei de algumas pequenas reformas naquele tempo, que, assim como a Daniel está dizendo, um ajudando o outro, a nossa matriz, ela serviu, inclusive, para o início de uma faculdade que hoje é do Murilo, servindo lá para o início da faculdade. Não tinha onde se instalar até que tiveram condições de ter lá em cima, onde está hoje a universidade. E eu fiquei apertado naquela época, porque não tinha asfalto até lá, os ônibus que vinham dos municípios vizinhos para a faculdade ficavam atolados, tive que correr, fazer o asfalto, levar energia e dar essas condições. Mas a igreja foi também uma sede do início da Unigran. E gostaria só de, padre, voltar um pouquinho. Eu, com meus 17 anos, quando cheguei aqui em Dourados, a cidade tinha 6 mil habitantes e a região 25. E a igreja matriz, ela era de tábua do lado, era de tábua. Tinha parte de material e a outra parte era de madeira, o começo dela, né?
Laterais.
As laterais eram de tábua. Então, mas eu cheguei aqui em 58, a diocese foi criada em 57, né? Dom José, né? Dom José era o nosso bispo aqui. E a minha mãe, um pouco reticente de vir para Dourados, porque morávamos em Poços de Caldas, Minas Gerais, e vim para o Mato Grosso naquele tempo, para se ter ideia, nós não podemos vir aqui pelo Porto 15, eu tive que vir de trem e descermos em Itaúm, porque a estrada aí estava interditada. Imagina a época, né? E ela, eu falei, mas, ô mãe, só imagina, Poços de Caldas não é diocese, e Dourados é. E ela, muito católica, foi um dos convencimentos maiores que a minha mãe passou a pensar em Dourados, e aí veio para cá e construímos as nossas famílias, e aqui estamos até hoje. E aí, quando eu saí em maio, para me desincompatibilizar para ser candidato ao governo do Estado, a matriz nossa fez o seu jubileu de prata aos 25 anos, que também foi uma festa muito bonita, padre.
Muito bem. Solenir, você poderia falar um pouquinho agora sobre a imagem, né? Porque hoje nós vamos colocá-la de volta, né?
No seu
lugar original, né? Ela toda recuperada. E uma coisa que a grande maioria da população que vai na catedral não sabe, que aquela imagem tem mais de 90 anos, né?
É.
Então, conte um pouquinho da história da imagem.
É a imagem original. Então, foi um presente. Não tinha onde ficar, porque não tinha nem a capela ainda, né? E ela ficou na casa do Major Capilé. A história conta, né? Porque eu não existia ainda naquela época, nem projeto de Solenir. Mas, estudando o livro Tombo, ela ficou na casa do Major Capilé. Quando inaugurou a capela, a primeira capela, ela já foi levada, a imagem foi levada para a capela. E desde então é a mesma imagem.
Ela veio da França.
Veio da França.
Deve ter dado trabalho naquela época, porque é grande.
Imagina, ela é
quase
muito
do meu
grande.
Tamanho.
É. E ela é muito linda.
Você
nem precisa
do meu tamanho, falta pouco, né? Coisa, né?
Ocupada. E ela é muito linda, porque ela tem assim, uma beleza... É uma coisa artística mesmo, sabe? Eu não sei nem explicar como que é. Eu fico muito emocionada toda vez que chega no mês de dezembro, tem a festa toda e tem a coroação de Nossa Senhora. E eu fico pensando na saudade do meu tempo de criança, né? Vamos dizer assim. E quando foi feita aquela reforma, ela foi tirada, foi substituída por imagens muito bonitas também, né? De madeira. Né, umas imagens bonitas do Sagrado Coração e da Nossa Senhora. Mas o povo cobrava a imagem lá. E agora, se Deus quiser, hoje ela retorna lá, né, padre?
Retorna. Hoje, daqui a pouco, ela vai ser entronizada, né? Daqui a pouquinho. Estamos só preparando lá a catedral para daqui a pouco colocá-la. Dom Redovino, quando o senhor olha agora para a catedral, né, como é que o senhor vê?
Bem, realmente eu conheço, tive a graça de visitar muitos países no mundo, né? Então conheço igrejas lindas, sobretudo na Europa, né? Em Roma, né? Agora, a nossa catedral, nesse momento, ela pode ser equiparada a qualquer outra catedral do mundo, né? Pela beleza, pela arte também que ela tem, né? E tenho certeza também, Padre Crispim, que a presença hoje... de vários bispos que virão, né? Já estão confirmadas as presenças de lá de Campo Grande, né?
Dom Dimas e o auxiliar também, né?
O auxiliar dele, o Dom Etro, que está chegando da Europa.
Chegou ontem,
né? Viu? E também outro bispo lá, Dom Antonino de Coxim. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito contentes por esta, digamos assim, obra de arte que é a catedral. Até eu estava pensando agora, Padre Crispim, nesse horário, o nosso anúncio apostólico está viajando de Brasília para Campinas. Ele vai chegar um pouco cansado, porque ele vai passar 5 horas no aeroporto de Campinas até tomar o avião que vai trazê-lo para cá hoje à tarde, né? Mas acho que vale a pena também para ele. Ele gosta de conhecer a diocese. E nesse momento particular da nossa diocese, a presença dele tem um grande significado. Então nós damos realmente graças a Deus por essa presença de vários bispos, uma multidão de padres, de outras dioceses também, né? E o povo nem se duvida. Acho que hoje a grande maioria, não sei se vai conseguir entrar na catedral.
Não, não vai. Mas nós providenciamos bastante telões para que as pessoas possam acompanhar tudo. A televisão vai fazer tudo ao vivo também, né? E o Núncio vai gostar da liturgia. Nós ontem ensaiamos até 1h da manhã. Mas ficou linda, né? As músicas. As músicas estão combinando com a catedral, né? Preparamos ontem com o som novo também. Agora fala um pouquinho do Núncio, Dom Redovino. O Núncio, esse é o quarto Núncio que vem aqui?
Isso, é o quarto Núncio que chega em Dourados. Primeiro,
vamos dizer quem é Núncio, né? Que o pessoal fala Núncio.
O primeiro foi Dom Sebastião Baggio, ainda no tempo de Dom Carlos Schmidt, aí por 1964, 65. O segundo foi no tempo de Dom Teodardo, quando foi transformada a matriz em catedral, 1990, Dom Carlo Furno. O terceiro veio 2 vezes, é Dom Lourenço Baldisseri, que também
é
você conheceu,
hoje,
né?
Sim,
o cardeal, grande, uma personalidade lá no Vaticano, né? Sim. Ele esteve aqui quando nós celebramos os 50 anos da diocese, 2007, e também esteve... em 2011, na criação da diocese de Naviraí. Muito Exato. Bem. Então, o Núncio, ele tem uma tarefa, aliás, 2 tarefas. Ele representa, primeiramente, o Vaticano junto ao governo brasileiro, 2 estados. Então, ele que trata das questões, dos problemas, ou também de assuntos entre o governo da dona Dilma, né, e o Papa Francisco. Mas, ao mesmo tempo, ele representa também o Papa, a Santa Sé, junto ao Episcopado, a Igreja do Brasil. Então, ele vem aqui com uma dupla, digamos assim, função. É por isso que virá o governador, o prefeito, o presidente da Câmara, irão no aeroporto para recebê-lo, porque ele vem também com as vestes de embaixador da Santa Sé, junto ao nosso Estado brasileiro. Então, o Núncio é uma pessoa muito importante para a igreja, porque até, agora já que se refere a mim também, né? É ele que está junto com o Papa escolhendo o meu sucessor. Ele que faz todo esse trabalho de escolha dos bispos aqui no Brasil.
Muito bem, um abraço aqui para a Eliana Van, depois para a Rosângela Simba. Rosângela Simba mandou uma mensagem aqui dizendo: bom dia, quero parabenizar ao Padre Crispim, você parabeniza os contribuintes, inclusive você que está pagando também a obra, né? Pelo empenho, dedicação e coragem de levar à frente toda a reforma da catedral, em nome da pequena comunidade Santa Clara. Ela tem uma pequena comunidade que não é da catedral, mas ajuda todo mês, né? Abraço a todos. Abraço a você, Rosângela, também abraço a sua pequena comunidade. E um abraço aqui para Lica Matos. Depois nós temos aqui uma saudação do Clóvis Batista, que ligou, né, para expressar o orgulho de pertencer à paróquia, em especial à diocese, orgulho pela Diocese Dourados e por esses líderes tão especiais. Cita o senhor, Dom Redovino, me cita também, né? Vamos lá. Então tá bom. E também aqui, bom dia a todos, Padre Crispim, parabéns a todos por este... que estiveram à frente deste desafio, deixar a nossa catedral mais parecida com um pedacinho do céu. É, um forte abraço fraterno e até à noite na celebração. Não se identificou? Ah, se identificou. O Diácono Zenildo. Isso, um grande abraço para você também, Diácono. Padre Rubens? Isso. Padre Rubens, você está aí?
Estou te ouvindo.
Você está onde?
Estou aqui no santuário.
Ah, muito bem.
Você celebrando.
Ah, você gosta de Nossa Senhora, né? Sai de um lugar, vai para outro, né?
Exatamente. Então, ela gosta muito de mim, ainda bem.
Pois é, sabe que eu já morei em 8 lugares. 5 a Imaculada era a padroeira. Inclusive a minha cidade. Ô, padre Rubens, você ficou 7 anos na catedral?
6 anos, Padre Crispim.
6 anos, né?
Isso.
Quais são as suas recordações de lá?
Olha, são muito boas.
Ainda
é uma
bem,
paróquia,
viu?
Assim, que você acompanhou todo o processo, quando foi para a EUI, que eu também tive dificuldade de acolher o pedido do bispo de ir para lá, por medo, né, também, por segurança, que era um desafio muito grande.
Você era padre novo.
Padre jovem, exatamente. Mas foi onde eu cresci muito, na catedral, diante desses desafios, com o povo maravilhoso que tem aí, né, que você conhece bem, e as pessoas também que são de outros lugares, mas que participam da catedral, que gostam, que têm um carinho muito grande por esta comunidade. Então, isso nos faz realmente perceber que vale a pena a gente fazer a vontade de Deus, né? Às vezes com as resistências, mas quando a gente abre o coração, só temos a ganhar.
Agora, Padre Rubens, você também levou à frente dois projetos importantes, que foi a questão da refrigeração da paróquia, né? Que foi um investimento alto. É, e depois também ali o centro de pastoral você acabou aprimorando também com piso e outras coisas. É, por favor, detalhe para nós essas duas atividades que você conduziu ali. Porque senão então, a gente vai pensar que ficou imperceptível, mas eu sei que aqueles ar-condicionados custaram uma fortuna.
Foi, nós pensamos na climatização, porque o nosso clima aqui é muito quente, né, Padre Crispim? E algumas igrejas de Dourados já tinham ar-condicionado. E aí o povo hoje, além também de ter a comunidade, mas procura também o conforto, procura um lugar onde eles possam rezar melhor. E nós percebemos que muitas pessoas chegavam, olha, padre, a gente vai acabar indo para outra paróquia, porque lá tem ar-condicionado, e aqui não tem, está muito quente. E aí nós vimos uma necessidade também de climatizar a igreja para acolher melhor os fiéis e também uma forma de estar acolhendo os padres que por ali passam para celebrar, que passam por aí, o bispo, porque é muito quente lá no presbitério. E ainda não ficou bom, porque faltou um, mas graças a Deus agora você corrigiu isso, né? Já colocou uma máquina ou duas a mais, então vai ficar bom. Então esse foi o primeiro passo que nós demos. Nem você falou, tivemos que mexer em toda a parte elétrica.
Sim.
Porque a parte elétrica não era... adequada para sustentar todo o equipamento que foi colocado. Então, a gente investiu bastante na parte elétrica. Tivemos que comprar um transformador novo. Então, nessa parte aí da climatização, a parte elétrica, na época nós gastamos, foi R$270 mil que ficou, né? Tudo
claro.
Isso. E depois a parte do centro de pastoral, como você falou, que a gente também achou melhor dar uma mexida, as cadeiras lá em cima, depois a parte de embaixo, o salão, o piso estava todo rachando, porque não tinha, ele não tinha dilatação, né? Então foi necessário mexer também, Eu sei que na época também a gente ficou na forma, acho que 70 mil reais ficou essa reforma aí da parte de baixo, sabe? Então foi assim, o povo, né, colaborou, como eu vi você dizendo aí, o povo é muito, muito generoso, graças a Deus. Mas nada parecido, Padre Crispim, com essa linda reforma que foi feita agora, né? Por todos vocês, é que você falou, os colaboradores, todas as pessoas que ajudaram, mas sim pela tua coragem também de assumir um projeto desse. Porque como padre a gente sabe que não é tão simples, não é tão simples, né? Precisa realmente ter muita coragem, planejamento, né? Que isso você sabe fazer muito bem, e não só adianta ter coragem, se a pessoa não tem o planejamento também, pode começar uma obra dessa e não ter chegado ao término, né? Então a gente percebe assim que você realmente com toda a comunidade, como você disse, está de parabéns e a gente fica feliz, porque era um desejo do bispo, porque muitas vezes ele falou para mim, Padre Crispim, olha, agora você podia, esse forro aqui, tinha que trocar esse forro da catedral, tinha que mexer na frente, e eu ia só enrolando o bispo.
Enrolando o bispo.
Até eu sair daí, graças a Deus, que não foi comigo essa reforma.
Padre Rubens, sim, pode continuar.
Não, é isso que eu queria assim relatar, né? Com relação a essa reforma que você pediu, que aconteceram.
E amanhã, como porque você agora tem outra função, e sobretudo as festas do santuário não são festas simples de organizar. Para o dia de amanhã, que é um dia importante para a Diocese Dourados, não só para a cidade, mas para toda a diocese, quando celebramos a Romaria do Sagrado Coração, a 16ª, como estão os preparativos?
Ó, Padre Crispim, graças a Deus, né, o santuário já está preparado para acolher amanhã os romeiros. Foi duas semanas de muito trabalho, porque aqui a área do santuário é muito grande para a gente limpar, corte de grama, recolher, podar árvores, pintar meio-fio, mexer essa parte da estrutura também do salão, dos banheiros. Mas graças a Deus, com o apoio aqui da comunidade, com o apoio da Censur, né, a prefeitura, a secretaria, que nos ajudou bastante. Então o santuário está muito bonito. E a gente percebe assim que cada ano que passa, o santuário vai ficando mais acolhedor, né? Vai ficando um cara mesmo, de aspecto de santuário mesmo. Então a gente espera amanhã, né? Já a partir das 7h30 que vai sair a carreata aí da catedral, em frente à Praça Antônio João, seguindo a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E às 9h30 nós teremos a missa aqui também presidida, né, pelo nuncio apostólico Dom Giovanni.
Muito bem, Padre Rubens, obrigado pela sua participação. O nosso tempo está bem curtinho hoje, né? Mas a gente, em um outro momento, volta a falar. E boa festa para você hoje, que você vai participar, como pároco emérito, né? Que agora tem essa... não tem só bispo emérito, tem pároco emérito. E depois também amanhã no santuário.
Mas tá bom, Padre Crispim, eu agradeço. Eu também quero aqui dar os parabéns a você. Dizer assim que a gente fica feliz, né? Eu estive bastante próximo aí de você, acompanhando também toda a obra, sempre perguntando por, né, da obra, quando eu ia aí você me levava para ver. Então a gente fica feliz, que eu sei que não foi fácil. Muitas barreiras você teve que enfrentar, superar, e juntamente com a tua comunidade, é claro, né, com o teu conselho, com os colaboradores, como você disse. Mas a gente se alegra realmente por um sonho realizado de toda a nossa diocese, e por você estar à frente, né, deste sonho, e feito isso com muito amor, com muito carinho, e como você sempre me dizia, né, não seria justo fazer uma reforma dessa da catedral, investir tanto dinheiro, se não investisse também no social. Então aqui eu também quero te parabenizar, juntamente com a tua paróquia e todo o conselho, pela a Casa Imandúste, né, que onde foi inaugurada a segunda, por esse trabalho que a catedral leva à frente aí, porque às vezes, Padre Crispim, muitas pessoas não sabem. Mas agora, além da Casa Imandúste, que são duas, tem o Provida, vocês têm uma ajuda também aos vicentinos, ao assentamento Itamaraty. Então, além do trabalho que os vicentinos fazem com a paróquia, ajudam também os carentes, a catedral tem um trabalho social muito bonito, muito bonito. Eu acho assim que na diocese não podemos esquecer jamais, que às vezes as pessoas olham para a catedral e veem um lugar assim, ali só tem as pessoas que têm dinheiro, que vão celebrar, ou acham que a catedral não faz nada, e não é verdade. A catedral tem um trabalho social muito bonito. Eu te parabenizo mesmo, né, por essa iniciativa. E à noite a gente estará estaremos aí juntos, celebrando.
Vamos dividir os parabéns, que quem começou a mandar o dinheiro para o Itamaraty foi você, não foi eu não, né? E depois também acho que o Provida começou com o Dom Redovino e o Padre Wilson, não é isso?
Exatamente.
Então, né, depois é que foram se aprimorando, né, as outras coisas. Valeu, Padre, obrigado, hein?
Fica com Deus, tá?
Valeu.
Até a noite. Tchau.
Aqui um abraço para o Diácono Nilson, ele diz, estou ouvindo, fui do coral com o Frei Frederic. Em 1958, tu é velho, hein, Nilson, hein? Tudo era muito simples, mas era bonito. Um abraço, Nilson. Um abraço também para o Ayrton Batista, que está na escuta, que é nosso paroquiano. Essa noite estaremos lá participando da celebração. A filha dele é coroinha lá, no nosso, lá na nossa catedral. Também para a Michele Leites, que é do grupo Chiara Lute. E também para o Paulo Tacarada, que está falando que linda história da catedral está acompanhando aqui conosco, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, tem mais algumas pessoas participando. A dona Maria da Vila Formosa parabeniza a todos, né? Que chegou, ela chegou aqui em 60. Era tudo diferente, a cidade cresceu muito, ficou muitas lembranças. Esse programa de hoje é de muitas recordações. Ela teve 3 filhos batizados na catedral e está muito feliz, né, pelo programa de hoje também. Então, um abraço para a dona Maria. Nós vamos fazer um breve intervalo e agora nós vamos inverter a Solene e o Marcos. Vamos ficar aqui para continuar o programa agora com a Osaí, né? E vamos falar nós quatro, tá bom? Compadre, exatamente. Queria que o Zé Elias, que chegou já um pouco depois, deixasse uma mensagem, né? E a dona Neuza também, de Dom Redovino.
Agradecer dessa oportunidade de falar ao nosso povo de Dourados, da nossa região, e dizer que todos os católicos e os evangélicos também, grande parte deles, estão felizes por essa obra que visa dar todo o conforto às pessoas que vêm fazer essas orações, pondo Cristo à frente e Nossa Senhora. O meu abraço e que Deus continue protegendo o senhor e o nosso querido bispo para caminhar na estrada de Jesus. Muito obrigado.
Muito bem. Dona Neuza, queríamos ouvir uma mensagem final da senhora.
Eu parabenizo a paróquia, o senhor, que foi um lutador, ao senhor bispo, que também participou. Eu estou felicíssima como douradense, que vi desde a primeira capela, tão humilde, que não cabia quase ninguém, as coroações de Nossa Senhora na época de dezembro, também me traz recordação. Eu também coroei Nossa Senhora.
Olha que coisa boa.
Quando menina. Não é só a Solene que conta vantagem. Eu também.
Isso, né?
E a tia era filha de Maria, era presidente das filhas de Maria. Então, era muito exigente, cobrava muito de mim. Eu tinha que ajudar muitos padres. E até vou contar uma história. Sim, uma certa vez, eu fui fazer um bolo para levar para um dos padres que estava aniversariando. E na hora de tirar o bolo do forno, eu queimei a mão e virei o bolo e caiu, foi no chão, se esborrachou. Logicamente, tive que correr fazer outro, porque a tia não perdoava.
Mesmo com a mão queimada?
Mesmo com a mão queimada, eu tinha que ter o bolo pronto. Né? Então, são coisas de juventude, são coisas que trazem saudades. Eu parabenizo a vocês. Eu estou felicíssima, eu estou emocionada, porque sou douradense e tenho muitas saudades daquele tempo, daqueles trabalhos tão sacrificados que eram. Era tão difícil conseguir um pouco de dinheiro para ajudar. Nós tínhamos uma boa equipe de senhoras que trabalhavam para os jantares, para a venda das rifas. E tudo isso traz saudades. Todas elas já se foram e estão me esperando lá em cima.
Mas a senhora vai participar dessa para contar a história, né?
Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu estarei lá hoje à noite, muito feliz, muito feliz.
Muito obrigado, dona Nilza. Deus lhe abençoe, viu? Pela
obrigado,
sua participação.
Obrigado. Parabéns.
Tá bom. Dom Redovino também.
Dia de Santo Antônio, né?
Isso.
Haverá muitas outras, digamos, promoções, eventos para cá, para lá. Mas eu aproveito para convidar, né, todo mundo que puder, porque, olha, acho eu que não é sempre que teremos festas como hoje aqui em Dourados, né, com a presença de tanta gente, digamos, ilustre. Apesar que, diante de Deus, todos somos ilustres. Somos amados, benquistos. Então, eu quero convidar, sim, tomara que o tempo acompanhe bem, parece que sim, né, convidar a todos que puderem a comparecer. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender. A todos, então, que colaboraram, o meu agradecimento, o meu abraço e fiquem com Deus.
Muito bem, agora nós vamos para o intervalo, são 8 horas e 34 minutos, já retornamos e agora nós vamos inverter um pouquinho a situação do programa, tá bom? Muito bem, obrigado a vocês pela participação.
Programa Ponto de Vista.